É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E está no ar o Ainda Bem que Faz, essa pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta quarta-feira falamos de mercearia orçamental, interesses económicos, divisão europeia, experiência precisa-se. Mas Paulo, começamos por mais uma tragédia americana.
É verdade, mais uma. E será que alguma vez os americanos vão fartar-se de se matarem uns aos outros e vão limitar a compra e uso de armas de fogo?
Provavelmente não. Este é apenas mais um entre tantos outros tiroteios. É triste, mas é a realidade.
É, desta vez, no Texas, foram 18 crianças e uma professora as vítimas, e os números ainda podem subir. E lá irão agora os políticos discutir e divergir, como sempre, sobre as leis que permitem que qualquer um compre uma arma automática na loja da esquina, como quem compra um quilo de arroz na mercearia. Bom, isto no país que até há 5 anos proibia, por exemplo, os ovos de chocolate Kinder Surpresa, porque eram perigosos, o brinde podia sufocar os miúdos. De facto, há escolhas políticas que não se entendem e há princípios constitucionais que podem ser muito bonitos e românticos no papel, mas que podem ser trágicos quando aplicados cegamente. O da liberdade de uso e porte de arma é só um deles.
Não seria prudente chamar gente experiente para resolver este conflito na Ucrânia?
Alguém que possa ser chamado a esse papel?
Olha, Henry Kissinger foi ontem a Davos a falar aos mais ricos do mundo e este ex-secretário de Estado americano, responsável pelas relações no seu tempo com a Rússia e a China, disse algo muito arrojado. É preciso encontrar formas de acabar a guerra, não arrastar a Rússia para uma derrota implacável e que as negociações têm de começar nos próximos dias. Isto foram palavras de Henry Kissinger ontem em Davos. Está certamente a pensar na China, olhando para o futuro e dizendo que este conflito a manter-se pode levar para uma aliança permanente entre Pequim e Moscou e que pode ser prejudicial para o equilíbrio do mundo. Foi ainda mais longe, a Ucrânia deve aceitar negociações que fiquem aquém dos seus objetivos de guerra e o seu papel adequado é ser um Estado tampão neutro e não a fronteira da Europa. Não são objetivos fáceis, mas o aviso ficou feito, só não diz como é que Putin pode e deve ser responsabilizado por esta invasão bárbara.
Olha, e já é assumido que a União Europeia não se entende sobre o boicote das compras de petróleo à Rússia?
Pois, a Presidente da Comissão Europeia disse ontem que não vai haver acordo sobre isso na cimeira da próxima semana.
É, e essa declaração mostra que a divisão é forte, sobretudo Sim. da parte da Hungria. Aliás, Ursula von der Leyen revelou a falta de acordo horas depois de o Presidente húngaro, Viktor Orban, avisar que votaria contra. Bom, e nem se trata aqui de uma posição de princípio política da Hungria que seja mais duvidosa em relação ao regime de Putin. O que se passa é que a Hungria é dependente em mais de 50% do petróleo russo e não tem como substituir este fornecimento assim num estalar de dedos. Portanto, ou a União Europeia avança a duas ou três velocidades nas sanções à Rússia, ou então fica paralisada neste pacote de sanções que envolve a energia. As dependências que foram criadas durante anos agora pagam-se caras, não é?
Por falar em pagar caro, porque é que nestas crises, servem sempre a grandes interesses económicos.
Há sempre quem fica a ganhar, não é?
É verdade. Uma minoria beneficia sempre das grandes crises, uma maioria fica sempre a perder. No Fórum Económico Mundial concluiu-se que as maiores fortunas ocorreram tanto em 24 meses de pandemia como nos 23 anos antes. Ou seja, dizem os números que desde 2020 nasceram mais 62 multimilionários no setor alimentar, 5 petrolíferas lucraram 2.600 dólares por segundo e mais 250 milhões de pessoas correm o risco de pobreza extrema. Estes são números do balanço da pandemia, certamente serão mais agravados para uns e para outros, depende quando se fizer o balanço também deste conflito na Ucrânia. Foi historicamente sempre assim.
Olha, e os deputados estarão cientes de algumas figuras que estão a fazer nestes dias de enorme mercearia orçamental?
São várias as polémicas nos trabalhos parlamentares, não é, Paulo?
É verdade, e obviamente isto também já era previsível, porque tudo começou com a apresentação e discussão de 1.500 propostas de alteração. Bom, como se fosse possível ter alguma reflexão ou análise séria que por mínima que fosse, obviamente, sobre 1.500 propostas em 5 dias. No Orçamento de Estado cabe tudo, é um saco para onde os deputados atiram qualquer ideia, qualquer proposta que tenham, como se não houvesse mais trabalhos parlamentares até ao final do ano. E depois há enormes polémicas com alterações dessas propostas para além dos prazos, com distribuição de fotocópias, com a definição de dicionário da palavra hipócrita, isto, esta distribuição a pedido do PS. Bom, enfim, continuamos a cuidar muito pouco da qualidade legislativa.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã há mais para ouvir a seguir ao Jornal das 7 e a qualquer hora em podcast.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.